Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais e até de todos nós, se este reforço entre 2016 e 2019 não tivesse sido começado. O que seria de nós dois e o que estaríamos aqui a dizer hoje? Foi uma mudança imensa, um crescimento enorme dos recursos humanos, dos recursos logísticos, um crescimento enorme no investimento. Não podemos agora branquear este percurso. Este percurso foi feito. E não podemos olhar para o Serviço Nacional de Saúde, lamento dizer, como se estivéssemos em 2014. Mas também não aceitamos a crítica de que estamos parados, que não procuramos soluções, que não damos resposta a muitos dos problemas que encontramos no Serviço Nacional de Saúde, sejam estas dadas sobre a forma de recursos humanos ou sobre a forma de recursos logísticos. Podemos até discutir, senhores deputados, aqui, que as propostas aqui apresentadas são ou não são adequadas do ponto de vista jurídico. Se são adequadas, por proporem que se prescinda do procedimento concursal. Se são adequadas, porque propõem retroatividade. Mas o que verdadeiramente não podemos aceitar e não aceitamos são as considerações da incapacidade, da inoperância ou da inaptidão na nossa gestão do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, não podemos, neste debate, deixar passar em branco todo o trabalho que se fez ao longo dos últimos tempos, na última legislatura, na área das carreiras. Foi o PS que esteve ao lado dos profissionais de enfermagem e dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutico para rever as carreiras que há tanto tempo eram reivindicadas. E parámos. Estamos de braços cruzados. Parámos o investimento do Serviço Nacional de Saúde do capital humano? Não. Continuamos a acrescentar, a melhorar, a dignificar o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais. Vejamos. Dezembro de 2019, plano de melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde, que aprova um quadro de referência para os novos recrutamentos até 8.400 profissionais de saúde nos anos de 20 e 21. Junho de 2020, programa de estabilização económica e social, que permitiu que se iniciassem os processos para preenchimento de 2.995 postos de trabalho por recurso a trabalhadores recrutados para fazer face à pandemia. E ainda, na sequência destas resoluções do Conselho de Ministros, foi aprovado o regime excepcional de constituição das relações jurídicas de emprego na área da saúde, permitindo a conversão de contratos celebrados ao abrigo do regime excepcional. Acresce que o Governo, tal como aprovado no Orçamento de Estado, está a promover o levantamento das necessidades permanentes que ainda possam subsistir para recrutar neste ano até 4.200 profissionais. Esta discussão é absolutamente necessária. Permite-nos clarificar a mensagem. O Governo e o PS nunca esqueceram o Serviço Nacional de Saúde. O Governo e o PS continuam a garantir a melhoria das condições dos profissionais e a sua valorização profissional. E por isso, tal como já dissemos, aqui estamos para participar e contribuir para uma reflexão que seja transparente e que não branqueie tudo o que se tem feito e o que se está a fazer. Termino dizendo que neste momento congratulamos o Governo por estar a concluir o processo de levantamento e recrutamento dos 8.400 profissionais de saúde, sendo eles, e claro que se pretende, que aqueles que estão em contrato de termo, incerto ou incerto, possam naturalmente ser incluídos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está inscrito o Sr. Deputado Moisés Ferreira para uma nova intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que esta última intervenção do Sr. Deputado Alexandre Tavares de Moura é muito indicativa daquilo que é o Governo do Partido Socialista sobre o Serviço Nacional de Saúde. A Sra. Deputada anunciou 3 vezes a mesma medida para dizer que estão a fazer muito, mas é tão pouco que têm que anunciar 3 vezes a mesma medida. E a mesma medida, aliás, é uma medida que foi aprovada em dezembro de 2019, anterior à pandemia. E, portanto, o Governo do Partido Socialista parece que, entretanto, ignorar que, entretanto, há uma pandemia com necessidades adicionais que vai trazer ainda necessidades adicionais para o futuro. Porque os 8 mil que anunciou 2019 e depois os 2 mil de 2020 são os mesmos. São sempre os mesmos profissionais que estão a anunciar, senhoras e senhores deputados. E são referentes a uma estratégia de 2019 pré-pandemia. Termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. A Sra. Deputada Carla Barros fez alguma intervenção sobre precariedade e acabou a sua intervenção elogiando os profissionais de saúde. É muito simples, Sra. Deputada. Se quer combater a precariedade destes profissionais de saúde e se quer ser coerente com as suas palavras, votará a favor do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Senão, as suas palavras, afinal, passam de retórica. Não passam de retórica. Pior do que isso, é uma retórica feita propositadamente para enganar os profissionais de saúde.
Tente concluir. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É curioso ouvir o PS falar de respeito pelos enfermeiros. O respeito que o Partido Socialista tem pelos enfermeiros fica expresso na contratação de enfermeiros estrangeiros para vir a Portugal durante a pandemia. Esse é o respeito que ficará para a história dos estados de emergência em Portugal. Ou o respeito daquilo que denunciou ser a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, de que o Ministério das Finanças, não gostam da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, é normal, de que o Governo Socialista não autorizou a passagem destes profissionais a contratados por tempo indeterminado, deixando-os assim numa situação precária. Dizer que o Partido Socialista reforçou nestes últimos anos, com o apoio da esquerda parlamentar, aquilo que foi o Serviço Nacional de Saúde e as suas componentes, é não assumir que o plano de regularização falhou. Mas eu vou-lhe dizer mais, Sra. Deputada, e não me caberia a mim fazê-lo, mas vou fazê-lo aqui. É que o governo do PSD e do CDS, liderado então pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, investiu mais na saúde do que o governo de António Costa fez ao longo dos últimos anos. Essa é a verdade que custa ouvir, mas é a verdade que a história, os factos e os números demonstram. Pedro Passos Coelho, o PSD e o CDS investiram mais na saúde do que a saúde que vocês dizem defender e que nos últimos 4 anos mais não fizeram do que senão reduzi-la à precariedade a que todos conhecemos. São factos, são números e é a verdade que vos custa ouvir nesta Assembleia Parlamentar.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, PCP, a chuva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer o seguinte, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, há de facto aqui uma larga divergência entre o nosso posicionamento do PCP com o CDS. Mas dizer aqui, para o CDS aquilo que importa é recorrer aos recursos públicos, não para reforçar os direitos dos trabalhadores e o SNS, mas para transferi-los de mão beijada para os grupos privados. Para o PCP é diferente. Nós consideramos que os recursos públicos não devem ser entregues de mão beijada nos privados e devem sim reforçar os direitos de quem está no Serviço Público de Saúde para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde que os senhores tanto querem denegrir. Senhora Deputada Carla Barros, do PSD, procurou aqui uma narrativa dizendo, fazendo referência ao respeito, à gratidão, às questões da precariedade, pois bem, mas a máscara relativamente ao PSD também caiu aqui. E caiu aqui, porque quando toquem de fazer a opção concreta de combater a precariedade e defender os direitos dos trabalhadores, o PSD está sempre do outro lado, como esteve sempre quando esteve a governar. Foi a cortar nos salários, foi a despedir trabalhadores, por isso fica bem claro aquilo que é o vosso posicionamento relativamente ao SNS e aos profissionais de saúde. E relativamente à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, dizer o seguinte, aquilo que é importante neste momento, vou terminar, Sr. Presidente, aquilo que é importante neste momento é, de facto, assegurar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. E assegurar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde passa pela valorização dos seus profissionais, com direitos, com carreiras, não é os desvalorizando, porque aquilo que o PS e o Governo fez relativamente, quer à carreira dos enfermeiros, quer à carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, foi, de facto, tremendas injustiças e não uma valorização como deveria de ser. E aquilo que está colocado
obrigado,
em cima
deputado,
da mesa
concluído.
É perante estas necessidades. Se vai dispensar todos aqueles trabalhadores que vão terminar o contrato a partir de 31 de março de 2021 ou se vai, de facto, tomar medidas para que eles sejam integrados, para que o SNS tenha a capacidade para a resposta que é necessária. E o PCP é bem claro relativamente deputado, a esta matéria. O que é necessário
concluído.
É reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa. Agradeço a sua tolerância. Obrigada.
Creio que podemos passar ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, pelo PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma correção à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Os Verdes não se juntaram a este agendamento. Os Verdes foram os autores do agendamento. E, portanto, se houve ajuntamento, não é que isso tenha alguma coisa de mal, é só apenas para pôr a verdade. Se há algum ajuntamento, não é da parte dos Verdes, neste caso. Sra. Deputada Carla Barros, nós não podemos comparar o que é incomparável. Nós não podemos comparar o combate à precariedade feita pelo governo do PSD e do CDS com o combate que foi feito depois.
Não, porque os instrumentos e as soluções eram diferentes. As vossas soluções, os vossos instrumentos, era ou mandar as pessoas para o estrangeiro ou despedir. Aliás, até fazia lembrar uma personagem, uma que tinha uma visão parecida com a do PSD, que dizia assim, para se acabar com os incêndios florestais, arrancam-se as árvores. E de facto é verdade, se arrancar as árvores todas, não há incêndios florestais. Assim fez o PSD, despedia... O PSD despedia para combater a precariedade. E, portanto, tem aqui hoje uma oportunidade para provar que, de facto, quer combater a precariedade. Bom, mas a carência estrutural de enfermeiros, aliás, já foi identificada até pela OCDE e ela é agravada pelo facto de haver muita gente a continuar a ir para o estrangeiro e, portanto, segundo até dados da Ordem dos Enfermeiros, no ano passado, 1.230 profissionais, ou seja, quase metade dos 2.700 que foram licenciados em 2020, solicitaram a declaração para exercer a sua profissão no estrangeiro. Serão, segundo contas, mais de 20 mil enfermeiros portugueses a trabalhar noutros países. Ora, e tal como às vezes têm vindo a alertar, é fundamental promover condições de trabalho adequadas para garantir a fixação desses profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Ora, criar condições de trabalho adequadas para garantir a fixação dos profissionais no SNS terá de começar pela natureza do vínculo laboral, porque manter a precariedade laboral entre estes profissionais é um convite mais ou menos implícito para abandonar o SNS e até para irem para o estrangeiro trabalhar. E por isso é que os verdes consideram que aos profissionais que dão resposta a necessidades permanentes dos serviços tem de corresponder um vínculo efetivo. Porque a precariedade não é apenas uma injustiça, é também uma mentira. E a mentira não deve fazer parte das relações laborais. E se ela existe, é preciso remover a mentira das relações laborais. Sobretudo quando é o Estado, porque depois também perde a autoridade para exigir aos privados que não o façam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos este debate. As iniciativas são votadas daqui a pouco, porque vamos passar às votações, que já vão sendo horas. E, portanto, vamos começar pela apreciação de alguns votos de pesar. O primeiro deles, o projeto de voto 456, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Amândio Silva. Eu peço à Sra. Deputada Sofia Araújo que faça o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Amândio da Conceição Silva, resistente antifascista e homem de Abril, morreu a 31 de janeiro de 2021 em Parede, Cascais, aos 82 anos. Nasceu em Lisboa a 21 de abril de 1938. Aos 20 anos, foi preso pela PIDE por participar na Revolta da Sé. Participou em muitas ações de resistência, destacando-se a Operação Vagô, e em que se desviou um avião para lançar panfletos sobre Lisboa, Margem Sul e Faro, a denunciar o regime e as eleições vizinhas. Condenado a pesadas penas, conseguiu asilo político no Brasil, onde permaneceu até à Revolução dos Cravos. Licenciado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, permaneceu muito próximo do Brasil, tendo-se empenhado nos últimos 20 anos no constante reforço das ligações culturais entre Portugal e Brasil. Após o 25 de Abril, foi dirigente do Partido Socialista e membro da sua Comissão Nacional até 1984. Foi chefe de gabinete do Secretário de Estado da Imigração, 1974-75, administrador do setor intervencionado da Secretaria de Estado das Pescas, 1977-80, administrador dos estaleiros navais Perry & Son, 1980-1984, conselheiro da Embaixada de Portugal no Brasil, 1984-1992, secretário-geral da Fundação Luso-Brasileira, 1992-2004, e desde 2005, diretor da promotora cultural Mares Navegados. Foi ainda grande divulgador do pensamento de Agostinho da Silva em Portugal, tendo sido dirigente da Associação Agostinho da Silva. Como secretário-geral da Fundação Luso-Brasileira, coordenou a pesquisa do espólio deste filósofo no Brasil, no âmbito das comemorações do seu centenário. Amândio Silva foi membro da Associação Tito de Moraes, tendo sido grande amigo do falecido Presidente da Assembleia da República e sua família, e membro ativo do Grêmio Lusitano e combatente comprometido pela liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Amândio Silva, saudando em especial a sua ação antifascista e transmitindo as suas sentidas condolências aos familiares e amigos. Obrigada, senhor.